As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O Conselho de Tomar continua na rota da mão criminosa no que a incêndios diz respeito. Desta feita, pelas 5h35 desta quinta-feira, os bombeiros foram chamados a um fogo que deflagrou na localidade de Matrena, freguesia de Aceiceira. Ignição em área de mato. Como se torna óbvio perceber, o horário desta ocorrência aponta desde logo para causas humanas, à semelhança do que aconteceu na madrugada anterior na Sabacheira. O Conselho de Tomar volta a ser, nesta altura, aquele que maior número de incêndios registra na região do Médio Tejo, nomeadamente em fogos noturnos, um cenário que infelizmente já é histórico e que tarda em ser resolvido. Restam poucas dúvidas. Mão criminosa terá andado à solta na freguesia da Sabacheira durante a madrugada desta quarta-feira. Assim o diz o horário do incêndio noturno que deflagrou na localidade de Calça Perra. Eram 3h35 da madrugada quando os bombeiros foram chamados para uma ignição à beira da estrada. Ignição essa que só não se transformou em algo de maior dimensão porque a intervenção dos soldados da paz foi eficiente, como é a sua imagem de marca, aliás. Depois de, no início deste mês, a Sabacheira ter sido fustigada com diversos incêndios em simultâneo, agora este fogo só reforça a tese de que há mesmo alguém interessado em colocar em causa a segurança das populações. Em entrevista à ERTE, António Graça, presidente da referida freguesia, também disse ter poucas dúvidas de que está em causa fogo posto e aproveitou para deixar um apelo aos habitantes do seu território.
Aquilo que eu peço a todos é que estejam atentos a veículos que não conheçam, não querendo aqui criar um clima de pânico ou de alarme generalizado, mas termos atenção quando não conhecermos o veículo, algumas pessoas ter cuidado, porque isto tem sido uma constante. Ainda há 3 semanas o incêndio, ok, que foi a meia da tarde, estava muito calor, mas as colunas de fumo, 3 colunas de fumo não acontecem do acaso, nem por negligência, digo eu. Esta noite, perto das 4 da manhã, eu penso que não estaria nenhum sol abrasador, por isso a mim restam poucas dúvidas daquilo que seja. Peço a todos que estejam com atenção, porque é aquilo que conseguimos e podemos fazer, e quero agradecer também aos bombeiros por todo o trabalho que têm tido e têm sido e super eficientes. Peço uma vez mais à população que esteja atenta e que liguem o 117 ou o 112 para mais rapidamente, em caso de incêndio, vale mais haver um falso alerta do que o alerta não existir e depois haver consequências. E é lógico que, infelizmente, por mais que a Junta tenha o seu trabalho de ir limpando os terrenos a que é obrigado para, de alguma forma, também servir de exemplo para a população em geral, e que essa população, a minha população, tem correspondido muito bem, mas temos sempre o receio de que estes incêndios se propaguem. É mesmo assim, não, só há 2 formas de acabar com os incêndios. Ou controlamos a componente criminosa, a componente acidental, ou acabam-se com as árvores. Dado que acabar com as árvores, que é aquilo que nos dá o oxigênio, que é aquilo que nos permite viver, temos que controlar a outra componente. E daí eu pedir à população de ter cuidados redobrados, porque como nós temos muita gente nos lugares que diariamente está ali, que possam ter esse cuidado redobrado, cuidado extra, para tentarmos evitar aqui maus maiores.
A Comissão Política do Partido Social Democrata de Tomar acusa a Câmara Municipal de aproveitar a festa dos tabuleiros para fins eleitoralistas, tendo em consideração as legislativas de outubro próximo. Está em causa, neste particular, a realização de um convívio com todos os participantes da recente festa, convívio esse marcado para 14 de setembro, ou seja, a poucas semanas das eleições. Em conferência de imprensa que decorreu na sede do PSD, a Comissão Política deixou dúvidas em torno torno de uma recente transferência da autarquia para a Comissão Central da Festa, na ordem dos 70 mil euros, verba essa supostamente para fazer face à urgência de pagamento de papel para elaboração de flores, referem os sociais-democratas, sendo que as dúvidas são agora sobre se parte desse dinheiro não será aproveitado para financiar o convívio. Entretanto, lamentam os sociais-democratas, há freguesias que necessitam de obras e que, por via da festa dos tabuleiros, tiveram de deixar prioridades de lado. Lourdes Ferro Mau, presidente da Conselho do PSD, deu voz às críticas sociais-democratas, lamentando que haja milhares de euros para financiar uma festa em época de incêndios.
Por iniciativa do Partido Socialista, a transferência de mais 70 mil euros para a Comissão de Festas, supostamente para fazer face à urgência no pagamento de papel para a elaboração de flores, que agora organiza um mega convívio para, quiçá, alguns milhares de pessoas, que se dirige a todas as pessoas que participaram na organização, como foi avançado, portanto serão milhares de pessoas. Estão ou não então as prioridades de quem governa deturpadas? Milhares de euros para financiar uma festa em plena época de incêndios, quando os equipamentos de proteção civil nas freguesias necessitam de ser reforçados ou até atribuídos, com obras necessárias nas freguesias, desde vias a cemitérios, todas as despesas que temos e que todos nós, presidentes de junta, fazemos para fixar alunos nos nossos territórios. Portanto, todas as despesas que essa prioridade também devia de ser do município, somos os presidentes de juntas que os mobilizam. Será o timing certo deste evento, a apenas três semanas das eleições, que o torna uma prioridade, mas sim deve ser para o Partido Socialista? Somos pela festa dos tabuleiros. A festa é de todos os tomarenses. As nossas juntas de freguesia querem e defendem que a mesma seja dignificada e que queremos sempre que a mesma seja bem representada. Para que, de qualquer forma, não se esgote a nossa intervenção enquanto presidentes de junta, que o nosso contributo não se esgote apenas na colocação da festa na rua, mas sim também no desenvolvimento do nosso território.
Célia Boné, vereadora do PSD, também usou a palavra para recordar a atribuição recente dos 70 mil euros, deixando claro que não tem dúvidas que, afinal, esteja em causa campanha eleitoral.
Ivo decidiu atribuir mais estes 70 mil euros com base na confiança que tem na Comissão de Festas, e nós do PSD, portanto os vereadores do PSD, entendemos que as contas viriam mais tarde, obviamente, e portanto não iríamos levantar qualquer problema na concessão destes 70 mil euros adicionais. Quando deparámos agora com uma festa há três semanas das eleições, toda a gente entende que é estranho. Portanto, uma mega festa, uma festa para todas as pessoas que participaram, quando sabemos que após o cortejo houve um convívio para os participantes, que foram recebidos e houve um convívio. Portanto, é muito estranho que a três semanas das eleições se faça uma mega festa, ou seja, venham todos os tomarenses que nós pagaremos os custos. É estranho, de facto, e daí esta conferência, portanto, ter sido marcada, porque primeiro ainda não há contas e a festa devia de se fazer depois de haver contas, não é? O que é que correu bem, o que é que correu mal, quais foram os custos da festa, quais foram as receitas. Correu muito bem, aí decidia-se de facto com todos os intervenientes se haveria festa ou não haveria festa, não conhecendo sequer quais foram as receitas e os custos. Estamos todos às escuras, nós pelo menos estamos todos às escuras, e a três semanas das eleições não há qualquer dúvida de para que é que serve este montante. Este dinheiro não é nosso, é dos contribuintes. Este dinheiro é gerido pelo Executivo, mas é dinheiro que não é da Câmara, nem é do PS de tomar. Nós temos a obrigação de saber para onde é que vai o dinheiro dos contribuintes. E as juntas de freguesia, muito bem, sentem-se, obviamente, prejudicadas, porque não há dinheiro nunca para, para a mínima situação, para resolver a mínima situação. E, portanto, se contribuíram em grande parte, porque a festa é feita em grande parte também pelas juntas de freguesia, afinal, qual é o critério aqui?
Estalou mesmo a polémica entre o Partido Socialista e Partido Social Democrata e com a festa dos tabuleiros pelo meio. Depois do PSD, em conferência de imprensa, ter então acusado o PS de apoiar um convívio para os participantes do citado evento por propósitos eleitoralistas, eis que já surgiu um comunicado da Estrutura Rosa, texto esse que condena a tentativa de aproveitamento político da festa dos tabuleiros por parte do principal partido da oposição. O comunicado acrescenta que a postura do PSD de Tomar apenas merece total repúdio, pois coloca em causa o trabalho de milhares de tomarenses das 11 freguesias que se empenharam na realização da festa dos tabuleiros, recordando que nesta última semana já se tinha assistido a uma tentativa de alarme social no Conselho sobre a questão dos combustíveis. O PS diz-se surpreendido por algo que era uma linha vermelha na política de Tomar, ou seja, o aproveitamento político com a festa dos tabuleiros. O aproximar das eleições leva ao desespero, mas o PS de Tomar vem desta forma solicitar respeito por todos os tomarenses que se empenharam na concretização da festa dos tabuleiros. Conclui o texto em causa enviado para a redação da
Rádio Web, a primeira a informar.
Esta quinta-feira irá ficar marcada pela realização de uma procissão em honra de Nossa Senhora da Assunção, numa organização das paróquias de Tomar. O desfile solene está marcado para as 19h30, logo após a missa na Igreja de Santa Maria dos Olivais, que tem lugar uma hora antes. A ERTE perspectivou este conjunto de eventos junto do padre Mário Duarte, vigário de Tomar.
O 15 de agosto celebra a Assunção de Nossa Senhora ao Céu. E este provavelmente é o dia em que mais festas se realizam por esse país fora. Falo sobretudo de festas de cariz religioso, mas no fundo quase todas as festas têm origem nesta época na religiosidade popular e nesta em particular na devoção a Nossa Senhora. Teve lugar a peregrinação dos imigrantes em Fátima e os santuários dedicados a Nossa Senhora por esse país fora, todos eles têm algo a apresentar às próprias comunidades. E é uma oportunidade que as pessoas têm também de demonstrarem o seu amor a Maria, não só na participação à Eucaristia, mas também nesta maneira de se tornar presente participando numa procissão. Aqui em Tomar resolvemos dar início a este tipo de procissões há 2 ou 3 anos atrás. Penso que este é o terceiro ano que vamos realizar esta procissão. É uma procissão curta, é a procissão mais curta que temos necessitado, todas aquelas que temos organizado, mas é uma procissão que demonstra essa tal devoção e amor a Nossa Senhora. Assim, o programa do dia é exatamente o mesmo dos dias dos domingos, ou feriados religiosos, em que se celebram as três missas normais, às 9 e às 18h30 em Santa Maria e às 10h30 em São João. Para além deste programa habitual, então temos a procissão em honra de Nossa Senhora, que acontecerá após a missa das 18h30, portanto pelas 7h40, 7h45, isto é, 19h40, 19h45, daremos início então à celebração à realização da procissão. Sai-se da Igreja de Santa Maria, passa-se pela Rua Professor Andrade e depois passa-se ali a Rotunda Mário Nunes, à direita na direção da Biblioteca. Depois fazemos a Rua Carlos Campeão e, junto aos bombeiros, viramos de novo à esquerda em direção à Igreja de Santa Maria. É uma procissão curta, mas é quanto basta para demonstrarmos este amor a Maria num dia tão, tão especial. Esta procissão partiu sobretudo de uma prática que se tornou habitual também e que é regular em Santa Maria, organizada por um grupo de voluntários que muitas vezes realizam festas e convívios e cujos fundos revertem a favor das obras da Igreja. E assim, no 15 de agosto também teremos como parte do programa, esse tipo de atividade. Portanto, com aquilo que os membros da própria comunidade oferecem, com a colaboração dos membros da comissão organizadora e todos aqueles que a eles se juntam, desde as 9 da manhã até ao fim do dia, serão ali vendidos os produtos normais que já fazem parte deste tipo de atividades, desde os doces, passando pelos salgados, bebidas, etc. Portanto, no fundo, o 15 de agosto ali em Santa Maria quer ser um congregar de pessoas e, ao mesmo tempo, de atividades que promovam a devoção a Maria, mas também o convívio entre as pessoas. É mais ou menos isto.
O projeto Plástico Zero, uma parceria dos agrupamentos Nuno de Santa Maria e Templários de Tomar e ainda de Alcanena, ficou em segundo lugar à escala nacional no orçamento participativo, numa escolha que premiou as 7 melhores ideias entre 232 a concurso. Os resultados da votação foram tornados públicos no Estádio Nacional, no Jamor, altura em que aquela representação nabantina e alcanenense ficou com motivos para sorrir. Numa conferência de imprensa que teve como lugar a Escola Santa Maria do Olival, em Tomar, a aluna Eva Claro, um dos rostos deste projeto, explicou os moldes deste Plástico Zero.
Foi um sucesso, só é possível devido aos votos de todos os alunos da nossa escola, do agrupamento de Alcanena, todos os jovens do Conselho de Tomar e todas as outras pessoas que apoiaram o nosso projeto. Como ganhámos? Em colaboração com a equipa do Orçamento Participativo Jovem, com as equipas do Instituto Português do Desporto e da Juventude. O nosso projeto vai ser posto em prática, vai passar à ação. Vamos pôr a mão na massa para tornar esta medida uma realidade, para tornar isto possível nas nossas escolas. Consiste, o projeto, como nós já tínhamos explicado anteriormente, consiste em oferecer a cada aluno uma garrafa de inox e instalar nas diferentes escolas do agrupamento, desde o pré-escolar até ao secundário, bebedores onde as pessoas possam encher as garrafas. Desta maneira, nós deixamos de ter plástico, garrafas de plástico descartáveis, o que é um pequeno passo para os objetivos que hoje são tão comuns na nossa sociedade em relação ao plástico e a todas estas medidas.
Vinícius Lima, aluno do Agrupamento de Escolas de Alcanena, disse que este projeto mostra essencialmente que quem tiver iniciativa pode fazer a diferença.
É sempre um prazer servir também como sustentáculo dessa iniciativa por parte do Agrupamento de Escolas de Tomar, porque acreditamos que esse segundo lugar foi para além de um triunfo, foi uma forma de empoderamento a nível da juventude, para a comunidade mais jovem, porque é uma forma de fazê-los perceber que não é preciso ser nenhum gênio para conseguirmos ter iniciativa, para termos iniciativa e para conseguirmos fazer a diferença. Basta ter a iniciativa de fazer a diferença, que é basicamente aquilo que é necessário para que se possa fazer a justiça climática, e essa justiça climática vamos fazer através de uma forma em que nós consigamos reivindicar o que é nosso por direito. O direito de respirar ar puro, o direito de beber água potável, o direito de tratar melhor do nosso planeta, o que é nosso por direito.
Celeste Sousa, diretora do agrupamento Nuno de Santa Maria, confessou-se orgulhosa com este projeto, que considerou como um percurso de união.
Estou muito orgulhosa deste projeto, porque é um projeto de união. O agrupamento Nuno de Santa Maria entende que, e sabe, e tem no feito, que sozinhos não vamos a lado nenhum. Portanto, é a equipa e é com outros, e daí que este projeto seja com Tomar inteiro, para todos os alunos de Tomar e com Alcanena, Conselho e Escola, com a qual temos muito boas relações. E só assim juntos, uma grande equipa, nós conseguimos, de facto, fazer alguma coisa. Por isso, primeiro, parabéns aos nossos alunos. Depois, nós acreditamos, porque eles nos têm feito acreditar, que temos que fazer alguma coisa pelo planeta, pelo ambiente. E também sabemos todos já, porque isso já é quase um princípio que tem que ser com pequenas ações. Esta é um exemplo disso.
A realização de obras nas proximidades da Anta de Valdelage, na Serra do Tomar, tem gerado críticas que, inclusivamente, chegaram ao município. Este assunto acabou mesmo por ser abordado no decorrer de uma reunião do Executivo, à altura em que o vice-presidente, Hugo Cristóvão, recordou que o referido monumento ainda não se encontra classificado como património nacional. nacional. O caso levou à realização de uma reunião entre a presidente da autarquia, Anabela Freitas, e um grupo de habitantes e amigos do Val da Laje. Em cima da mesa esteve então a discussão da proximidade das obras licenciadas pelo município, que poderá representar um risco para a ANTA. No final deste encontro, Isabel Sousa, um dos rostos do grupo de habitantes e amigos do Val da Laje, fez para a ERTS um ponto de situação deste processo, de onde resulta a intenção do município em avançar rapidamente para o processo de classificação deste monumento.
E ela deu a palavra dela que se a DGCP não classificar o património, eles vão puxar para eles, ou seja, vão eles iniciar a classificação. Isso acaba por ao fim ser, portanto, decidido na reunião do orçamento para o próximo ano, portanto, no final de novembro, início de dezembro, mas que garante que vai tentar proteger ao máximo era o que nós queríamos ouvir dela, realmente era se ela estava interessada ou não na preservação e na proteção do monumento. Estranhamente, nós pensávamos que o monumento estava classificado, estava salvaguardado, e de repente chegámos fomos contestando que não, não estava classificado. E as obras, porque há lá uma construção que está a chegar muito próximo, chegou até 2,40 metros do perímetro de proteção da ANTA. Segundo a DGCP são 10 metros de proteção dos monumentos que não estão classificados. O certo é que a escavação chegou aos 2,40 metros. Então, como agora a DGCP está de férias, a Câmara só consegue reunir com eles em setembro. A questão ali não é explorarmos o monumento, mas preservá-lo, pelo menos. Foi preservado toda a vida pelos habitantes portanto, nunca houve uma agressão tão grande como foi agora. Temos muitas dúvidas ambientais, já houve lá deslocações de terras, todas essas dúvidas foram apresentadas, mas ela não nos deu grandes respostas, porque diz que não tinha conhecimento, que é que os engenheiros, que os arquitetos, e em setembro, que vai chamar novamente a população para uma reunião, para realmente ver mais o que é que está mal e tentar corrigir.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.